Hoje, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, vamos falar sobre o cenário econômico. Estamos recebendo aqui no estúdio a economista Ana Maria Goffredo, está com a gente aqui no estúdio. Olá, Ana Maria, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá.
Ana, qual é a sua análise sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo, hein?
Legal, Lu. Para a gente poder falar sobre cenário econômico, vou passar rapidinho pelo internacional, a gente vai falar um pouquinho sobre atividade econômica, mercado de trabalho, inflação e juros. E aí a gente fala um pouquinho das perspectivas, tá bom?
Ótimo.
Sobre o cenário internacional, é importante a gente lembrar que no mês passado, né, a gente teve ali a situação do Silicon Valley, lá nos Estados Unidos. E o que, que aconteceu, né, Lu? Na verdade, foi uma má gestão entre ativo e passivo que a gente teve lá, olhando para o cenário de elevação de juros nos Estados Unidos. E aí ficou se preocupado com aquilo e aconteceu aquilo que a gente chama de corrida bancária, né? Que foi corrida de saques e tudo mais lá nos Estados Unidos. E lá no centro europeu, né, a gente teve a questão do Credit Suisse, que ele também teve um apontamento de que um grande acionista não ia fazer mais aportes, e isso também gerou uma preocupação no mercado e derrubou o preço, né, o valor de mercado do Credit Suisse. E logo o governo, para evitar um contágio, né, que a gente fala, uma crise de confiança, atuou para que o Credit Suisse fosse comprado pelo UBS. Então, dentro desse cenário é importante, né, foi um marco importante, mas saber que todas essas coisas foram controladas dentro do possível ali. O próprio Joe Biden, né, logo que aconteceu isso, ele também anunciou que o governo ia estar ali, reforçando, se precisasse de alguma coisa, porque isso é muito importante quando a gente fala de cenários de crises bancárias, né? Mas tudo controlado. E também, mais no cenário internacional, a gente tem que lembrar das taxas de juros, né? A gente tem uma inflação que está aparentemente controlada, mas num patamar alto, tanto nos Estados Unidos quanto na zona europeia, né? Na zona do euro. E isso também é uma preocupação por conta das taxas de juros internacionais, que nessa inflação elevada segue também numa alta, né? E eles falam, tanto o Banco Central Europeu quanto os Estados Unidos, levam aí, não dizem o que vai fazer com a taxa, né? Porque ainda tem preocupações com a inflação.
Por que as taxas de juros elevadas lá fora preocupam o Brasil?
Lu, preocupam o Brasil por conta de imigração de capital, né? E, obviamente, não só isso, mas quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente tem 13,75 de taxa de juros. E quando a gente olha um cenário internacional, de repente, num país mais estável, né? Quando a gente fala, o fluxo, exato, o fluxo financeiro dos investidores pode mudar. Então, uma vez que você eleva a taxa de juros internacional, corre-se o risco dos investidores tirarem o dinheiro do Brasil e levar para esses lugares que são mais seguros e tudo mais. Tá? Por isso que existe essa questão de sempre olhar a taxa de juros, não só por isso, né? Isso do ponto de vista de investidores, mas também de economia e tudo mais. Cenário,
esse,
né?
É cenário internacional, então.
Cenário internacional.
Não tem a guerra ainda, né? Tem a questão da guerra.
Que está influenciando a inflação, o mundo afora.
E aqui no país?
No Brasil, Lu, quando a gente teve, sobre atividade econômica, né, sobre o PIB, saiu o PIB de 2022, né, saiu do último quarto trimestre e fechamos 2022 com 2,9% de crescimento do PIB, chegando aí a 9,9 trilhões de reais. E quais foram os segmentos que ajudaram ou não o PIB do ano passado? A gente teve a indústria, tá, principalmente eletricidade e gás, que ajudou, contribuiu para a elevação do PIB. A gente teve também a questão dos serviços, puxado muito pela retomada de alguns serviços, né, por conta da pandemia, turismo, transporte, que voltou a crescer, serviços já ajudou bastante o PIB. E do lado contrário, a gente teve o agro, né, o agro por conta de quebra de safra do soja, que é o nosso melhor produto de exportação e tudo mais, ele derrubou um pouquinho, ele não conseguiu contribuir para essa entrega do PIB positiva, tá? Mas em geral, PIB entrega 2,9 de crescimento. Para agora o primeiro tri, também a gente já tem algumas perspectivas e quem vai puxar o crescimento desse primeiro tri vai ser o agro, tá? Uhum. Com safra recorde aí que eles estão prevendo mais uma vez de soja. E quando a gente fala também da indústria, a gente não tem visto uma produção industrial avançando, tá? Então a gente acredita que nesse primeiro tri quem vai puxar é o agro. Mas uma desaceleração geral. Tá, a gente teve crescimento de 2,9% no ano passado, mas a gente já vê um assentamento das expectativas sobre o crescimento econômico desse ano, né? Obviamente desse tri e desse ano.
E reflexo no mercado de trabalho?
Mercado de trabalho, a gente está com uma taxa de desemprego 7,9, se não me engano. Ela é uma taxa baixa, né, olhando pro retrovisor ali, mas a gente tem reajuste de salário mínimo acima da inflação, isso acima da inflação, então pressiona a própria inflação em si. A gente tem, enfim, é uma taxa que está ok quando eu olho a série histórica. Não tem muito efeito do ponto de vista de crises e tudo mais, mas ela pressiona em alguma maneira a inflação.
Uhum. E as perspectivas?
Vamos lá. E aí, quando a gente fala de inflação, né, a gente precisa falar de inflação e juros. A inflação desse mês de março, ela veio abaixo das esperadas do mercado, né? Então, o acumulado dos últimos 12 meses, a gente está em 4,65, que hoje, se a gente fosse olhar, estaria dentro da banda das metas.
Da banda, né? A meta baixou, né? A meta.
Meta 3,25.
Que era 4,5.
Era 4,5, baixou para 3,25. 1,5 a mais, 1,5 a menos, né? Então, se eu fosse olhar 12 meses de hoje, ele estaria ali dentro das bandas da meta, tá? Mas a gente vê esse cenário que a gente fala de uma desaceleração da inflação, né? Só que quando a gente olha para a taxa de juros, o Banco Central ainda não se posicionou sobre uma queda na taxa de juros. Inclusive, os analistas acreditam que vai demorar um pouco mais para o Banco Central abaixar essa taxa de juros, tá, para combater a inflação, né? Apesar, então, que a inflação está caindo, esse mercado ainda, o Banco Central ainda não afirmou que vai derrubar as taxas e tudo mais, né? Muito também por conta do novo arcabouço das regras fiscais, né, que a gente tem. Então, ainda tem uma insegurança sobre isso e por isso que o Banco Central não se posicionou já falando que vai baixar e tudo mais.
Então, o Banco Central está sendo cauteloso, é isso?
Cauteloso. E é importante, né, Luciana? A gente não tem ainda grandes definições sobre como é que vai ficar essa regra fiscal, então, por isso, ele precisa ser cauteloso, tá? E sobre perspectiva, né, é justamente isso. Os analistas veem uma desaceleração do PIB para este ano de 2023 e taxa de juros, eles estão prevendo, né? O próprio relatório do Copom fala em 12,5% ao final de 2023, mas eu acredito que ainda vai ser um pouco mais lenta essa queda, tá?
Uhum. Bom, Ana, você pode explicar um pouquinho pra gente sobre o arcabouço fiscal que você citou aí, né? Que há uma expectativa em torno dele. Quais são, em linhas gerais, o que mais a gente precisa entender desse arcabouço fiscal?
Perfeito.
Tem várias regras, né? Várias.
Na verdade, quando a gente fala desse arcabouço fiscal, ele vem para substituir o teto de gastos. Basicamente, o que a gente tinha no teto de gastos? Que os gastos do governo não poderiam superar a inflação que houve naquele mês.
Tá? Do período anterior.
Do período anterior. E aí a gente tem, por exemplo, dois conceitos importantes, tá? Que é em relação aos gastos do governo, que aí você tem dois limitadores, 70% da receita que foi gerada, né, da arrecadação de tributos, e travado numa banda de 0,6 a 2,5. Então, esse é quando a gente olha o cenário do lado da despesa do governo. E outro item que é importante também dessa regra é em relação ao resultado primário, que é receita menos despesa do governo, excluído pagamento de juros da dívida. E este resultado primário não pode variar mais do que 0,25% do projetado, para mais ou para menos também, tá? Caso aconteça isso, essa regra fala que a gente não vai poder fazer os 70% da despesa do governo, vai ficar em 50% para o ano vigente. Então, são regrinhas, tá, Lu? É importante a gente falar desse novo regime. Ele vem para poder assegurar, né, como o ministro tem falado, assegurar o controle da gestão fiscal, da gestão do governo, mas também promover crescimento, porque, de todo modo, independente da situação que teve quanto à arrecadação, vai crescer a despesa do governo, garantindo, então, para a educação, garantindo alguns recursos para a manutenção das despesas do Estado, tá?
Uhum, tá certo. Mas ainda não está totalmente definido, né? Tem algumas coisas ainda para se definir.
Exatamente. Como é uma proposta de lei, né? Então, isso foi para a Câmara, foi lá para o Arthur Lira, que denominou o Cajado lá como relator dessa proposta de lei. E eles já estão fazendo algumas anotações nesse texto, né? E já fazendo várias ressalvas que geram também uma... Não é desconfiança, tá? Mas eles estão flexibilizando algumas coisas.
Mudando um pouco esse texto
do original. E depois de passar pela Câmara, vai para o Senado. Se o Senado fizer ajuste, volta para a Câmara para eles poderem decidir. Tudo isso, né, na verdade, deve acontecer ali no meio de maio para ir para o Senado.
Tá certo. É acompanhar, né, para ver como que vai ficar a economia até o final do ano, né?
Exato, Lu.
Muito obrigada, Ana, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde para você.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com Ana Gofredo, ela é economista, nos falou sobre o cenário econômico no país e no mundo, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.